Pergunta 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Mais uma vez, nós vamos ler o comentário do Cadeco. Mais uma vez a palavra ilusão. Buda falou ilusão, Krishna falou ilusão. É ilusão achar que o espírito se preocupa com bem-estar físico. É ilusão achar que o espírito se preocupa com beleza de forma. É ilusão se pensar que o espírito se preocupa com saúde. Tudo isso é ilusório, porque nada disso existe a não ser como resultado de uma criação mental sua. Então, para o espírito, as verdades são outras. A doença do para o espírito não é uma doença, não é um mal. É uma chance de vencer um karma. A pobreza para o espírito não é uma situação de desconforto, uma situação de falta, mas é uma situação de extremo conforto, de extrema pujança de oportunidade de elevação. Para o espírito, o corpo não tem o menor valor, a não ser que ele esteja apropriado para as provas que o Xê vai fazer. Isso nós temos que compreender, porque nós, por mais que nós buque, por mais que nós estude, nós ainda agitapejo ilusões. Nós não conseguimos saber o céu, a não ser se nós que há um céu ilusório para nós. Nós não conseguimos saber o que é espírito, a não ser que há um espírito ilusório para nós. Nós não conseguimos saber o que é Deus, a não ser que há um Deus ilusório, uma verdade, para nós. Precisa compreender que quanto você está subordinado a este ego, você vive na eterna ilusão. Você vive prisioneiro. Porque todo o resultado do raciocínio será fruto do ego. Então, para o espírito, é muito importante essa compreensão, a compreensão da ilusão com que se vive, a ilusão de que o espírito tem o mesmo pensamento do ego. Pelo contrário, espírito e ego são inimigos. Tem pergunta, filho? Então, a Fia vai ler um texto agora. É o comentário do próprio Cadeco. Não é o espírito da verdade falando, é o Cadeco. É a base da doutrina espírita, porque é o escrito do fundador da doutrina espírita. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu vou falar pouco, para não desvirtuar, para não dizer que eu estou colocando palavras na boca de Cadeco. Olhem isso.
Bem, pessoal, no meu livro, esse comentário precede a pergunta. Ele vem depois da pergunta 266 e está na página 174. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Dá-lhe a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto.
Ouvi-lo? Cateco já sabia que o espírito pede as situações negativas, que o espírito pede aquilo que ele não gosta. Se o espírito pede, por que que eu vou acusar quem está fazendo?
Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer...
Fala aí! Lê de novo!
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer...
A base do hipilitismo, a doutrina espírita, é a livre escolha das provas antes da encarnação e dos acontecimentos que deveremos passar. Essa é a base da doutrina espírita, dito pelo escritor que criou a doutrina espírita, Allan Kardec. Então, se o kardecismo ensina hoje que isso não existe, ele não estudou o mesmo livro que nós estamos estudando.
Repetindo e dando continuidade, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles, dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea.
Vicissitude nós já estudou. É alternância de situação. Hoje está bom, amanhã está mal. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto.
Solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Deve ser mais depressa, né? Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave.
Mas vocês se espantam até hoje com isso? Como eu pedi para passar o que eu estou passando? Se você pediu para passar o que está passando. Você pediu para nascer no meio da favela. Você pediu para nascer sem comida para comer.
Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras.
Ouviram? Não é possível, no estado que nós se encontra, passar uma vida sem que haja momentos aonde eu não gostaria que acontecesse aquilo.
Ele o percebe. E precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem? A que se não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram?
Isso é vida, um concurso para você ganhar um emprego no céu.
Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas.
Nem no mundo espiritual.
A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra.
Não é o contrário. Não é a vida espiritual que é cópia da humana. A humana é cópia da espiritual.
Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros.
De boa noite, meninos gulosos. Boa noite, míopes.
O viajante que atravessa profundo vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer.
Vocês estão no vale, cercado de montanhas, que é o mundo espiritual, e vocês querem olhar e saber o que tem lá em cima. Impossível. Só subindo. Sem subir, você não vai saber o que tem lá em cima.
Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha.
Ouvi-lo? Estuda, pratica e tudo, olha, observa, para fazer sua escolha. Então, o espírito que sabe que precisa vencer, por exemplo, a ganância, vai ver a forma dos seres humanos viverem para escolher se ele nasce sem nada ou nasce com muita coisa.
Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida.
Uma encarnação.
Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira.
Então Kardeco entendeu perfeitamente que não existe uma vida material separada da vida espiritual. Olha bem esse último pedacinho. Kardeco diz claramente o que é a vida material, se não a vida espiritual, um pedaço da vida espiritual. É, filhos, eu pedi à filha que lesse isso, acabou esse pedaço, né, filha? Que lesse isso para vocês, para nós entender uma coisa fundamental. Filhos, Elisião é uma coisa, ensinamento do mestre é outra. A Elisião, ela ainda está fundamentada no ego. A buca elisiosa é a vitória ao ego. Então, se quem bate nos peitos para defender que é dessa ou daquela Elisião, está simplesmente dividindo o indivisível, que é o próprio universo. Aliás, nestes dias, vocês ouviram a minha voz no www, falando, a minha não deixe, né? Falando exatamente disso. Precisamos acabar com essas separações. Não botando todo mundo debaixo do que Joaquim fala, mas levando a todos a mensagem dos mestres, que não tem nada de material, não tem nada de pajero.